Mutante detectado.
Capricha mais nesse discurso, queridinho.
X-Men. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você está ouvindo Frequência Sentinela, o podcast do Universo X-Men. E Moira McTaggart, você é uma chata. Você é insuportável.
Só isso?
Se você que está escutando esse podcast pensa da mesma forma que eu, provavelmente você leu as HQs X-Lives e X-Deaths of Wolverine. Ou também, né, não sei como é que a gente vai chamar, mas eu acredito que seja 10 vidas e 10 mortes de Wolverine. HQs que a gente vai falar hoje, né? Mas antes disso, a gente se apresenta. Meu nome é Felipe.
Oi, gente, Alisson.
Olá, galera, Lucas aqui.
Oi, gente, Maicon.
Olá, galera, tudo jóia? Tô com vocês, Natan presente.
E se você gosta do nosso trabalho no Frequência Sentinela e no Universo X-Men, quer dar uma força pra gente, assina nosso conteúdo no Spotify, dá aquele like nas nossas postagens, se possível, comenta o que você achou do podcast na postagem no site, página no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado pelos comentários positivos, que eles deixam a gente bastante feliz, tá tendo alguns aí. E se você quer dar sugestões de tema ou feedback, você também pode mandar e-mail pra frequenciasentinela@gmail.com. Bom, X-Lives e X-Deaths of Wolverine são HQs complementares, são duas HQs, e elas focam em viagem no tempo. Na parte das vidas, a gente tem o Wolverine do presente, aquele de Krakoa, viajando no tempo para evitar o ataque da Rússia a Krakoa. Já na parte das mortes, a gente tem uma continuação direta à HQ Inferno, quando a Moira tenta curar os mutantes lá em Inferno. A Mística e a Sinan descobrem, expulsam ela de Krakoa e prometem matar, e a Moira foge. Essa HQ, essa última, é a mais importante e é o nosso foco maior vai ser nela. Então a gente vai focar um pouco maior nela, enquanto a gente pincela um pouco da X-Lives e a gente cita ali o que a gente acha relevante, mas a gente vai focar mais em X-Deaths.
E só também esclarecendo, porque X-Lives é uma continuação direta de X-Force e Wolverine, né? Então caso a gente, você não tenha uma leitura ali branda sobre essas HQs, você também não vai conseguir entender elas muito bem.
E caso você não tenha uma leitura branda sobre essas HQs, você não tá perdendo nada.
É isso.
Começar a sessão de veneno.
Então, gente, a gente sabe que no final das contas, essa HQ foi basicamente uma jogada de marketing da Marvel, como ela está fazendo em muitos títulos ultimamente. Porque se você parar para pensar, X-Death é a continuação direta de Inferno, e X-Live não tem propósito nenhum a não ser enrolar a história por 5 semanas a mais. E você fica tipo assim, tá, onde é que vai acontecer a ligação entre as duas? Que só acontece na última, e assim, totalmente descartável. Se ela não existisse, daria pra ter só o arco da Moira sem interferência nenhuma, sabe? Tipo assim, e a gente tem duas HQs com o nome do quê? Mortes e Vidas de Wolverine. Ou seja, eu estou abominando a Marvel ultimamente com essa questão, vamos tornar alguma coisa extremamente vendável, mesmo que seja mentira.
E podia ser só morte mesmo, que já que ninguém aguenta mais o Wolverine.
Ô, gente, mas você não pode negar que vendeu pra caralho.
Vendeu por causa da Moira.
Vamos fingir.
Não me incomoda o Wolverine ter destaque, eu não me incomodo dele ter uma HQ própria, porque aí eu posso escolher não ler. Tô brincando. Mas o que me incomoda é colocar o Wolverine como ponto central de histórias que não são sobre ele. Não é que ele não tenha alguma conexão com a Moira, mas o que foi estabelecido é que a questão da Moira é Moira versus Mística e Sina. E deu?
Não é sobre você, Logan Aguiar.
Então, é isso que me incomoda, sabe? Mas de tudo isso, eu consigo ver mais sentido na presença dele em X-Deaths do que em X-Lives, porque X-Lives eu acho que poderia não existir simplesmente.
Mas é, tipo, é uma história completamente sem pé nem cabeça. A única coisa que se salva daquela HQ é a arte. Aí o que é que eu digo? Deviam ter pegado o artista que fez X-Lives e ter juntado com a história de X-Deaths. Ia ser muito melhor. Muito melhor, muito mais rápido, muito mais sentido.
Uma coisa que me faz ter um ranço maior disso é que eu não sei se vocês lembram, mas antes da pandemia começar, a Marvel tinha anunciado uma HQ sobre as vidas da Moira.
Eu espero até hoje.
Que acabou sendo cancelada. Não que eu ache que refizeram a HQ colocando o Wolverine como protagonista e não ela. Até porque essa HQ ia sair antes da revelação que ela era uma vilã. Mas é isso, sabe? Mesmo que mudasse os rumos, eu queria ver algo sobre a Moira. Não queria ver uma história do Wolverine com um pouco de Moira.
E pior que assim, meio que perde um pouco do propósito agora que já revelou ela como vilã, né? Tipo, você perde, você dá uma bruxada, né? Ver as vidas dela. Eu não sei se eu me sinto tão interessado em ver ela agora que ela é uma traidora do que na época que eu achava ela aliada.
Falando em traição, eu já queria puxar um ponto aqui. Vamos fazer um geral do sentimento que eu tive com essa HQ. Que é que ela foi extremamente rasa. Parece que pegaram... Eu acho que a Moira teve uma construção de personagem até se tornar vilã. Tava tendo uma construção muito boa, até Inferno. Mas eu tive a impressão, lendo esses arcos, que foi uma coisa extremamente apressada, extremamente sem desenvolvimento, rasa. Parece um HQ de ação desenfreada que não tem muito conteúdo. Quando eu digo muito conteúdo, é tipo assim, não choca tanto quanto chocava antes, sabe? Que você via que tinha um mistério por trás, você via que tinha uma trama política por trás acontecendo. E você via que tinha um propósito. E assim, as coisas simplesmente aconteceram de forma abrupta, rasas. Do nada, ela sendo perseguida, feito uma louca, pra lá e pra cá, coisas explodindo, gente caindo de prédio, e dedo no cu e gritaria, e aí acaba a HQ. E tipo, ela virou vilã, entende?
Assim, eu concordo demais. Eu acho que, tipo assim, eu achava ela uma personagem muito complexa, até Inferno. Você tinha ali uma dúvida dela querer salvar os mutantes, mas ao mesmo tempo ter que fazer eles deixarem de ser mutantes. Era uma coisa que ela não se orgulhava de fazer, mas ela achava necessário. Aí nessa HQ ela virou uma maníaca louca, que vai e mata, que pega a pele dos outros pra entrar dentro de cacô, aí parece tão só feito pra chocar. Olha que perigosa que ela é, olha isso, nossa, é tão...
Eu lembro os momentos chocantes que tem aquele, né, tipo, tenha santa paciência.
Mas tipo, é assim, é muito feito pra chocar. Eu não acho que apareça outra personagem.
Eu vou fazer aqui uma defesa ao diabo, praticamente, porque eu vi todo mundo atacando HQs. Porém, assim, já em Inferno, eu já tinha essa percepção que Hickman não estava trabalhando muito bem a Moira. Tanto é que ela ficou 2 anos apagada, escondida lá no escafundé dela. Voltou em Inferno, fez o que fez naquela HQ. Porém, ali mesmo já tinha uma mudança de expressão dela, bem visível, assim, do tipo de caráter que ela tinha. Mas déficits apenas expandiu essa característica da Moira de uma forma que realmente foi muito abrupta, assim, sabe? Foi bem, bem, eu posso falar até ignorante de certo ponto. Porém, é a mesma Moira de Inferno. Dizer que não é a mesma personagem é meio que exagero.
Eu acho que é tão mal trabalhado essa transição dela de Inferno pra X-Deaths.
Eu discordo.
Porque é tão brusco. É tipo assim.
Deixa eu fazer um paralelo aqui. Eu acho que o caso dela é a mesma coisa que aconteceu com a Daenerys em Game of Thrones. Tipo, a gente sabe que é a mesma personagem. A gente sabe que existe um caminho. E a gente sabe que ela poderia completamente sair do Inferno pra se tornar essa maníaca que ela ficou. O negócio é como foi feito. E assim, exatamente. Foi feito de uma forma. Tava sendo feito de uma forma lenta, de uma forma que dava tempo para o desenvolvimento ali por trás. E cagaram. É aquele desenho do cavalo que começa desenhado bonito e vai ficando feio, sabe? Termina com uns palitinhos.
Eu não concordo com essa comparação, porque a Daenerys foi feita realmente de forma bem porca. Não teve essa mudança. Já no caso da Moira já tinha essa mudança, já tinha esses traços, sabe?
No caso da Daenerys também tinha esses traços. Tanto é que uma coisa que sempre perseguiu a personagem foi a questão do pai dela ter enlouquecido. E aí ficavam com aquilo de, ai, quando um Targaryen nasce, joga uma moeda pra saber se vai ser louco.
Mas isso não continua na série. Já em Inferno, a gente tem esses momentos da Moira. A gente vê que ela é dúbia, a gente vê que ela tem um olhar meio cínico, ela tem umas ações, assim... duvidosas. A própria X-Men 20, que é a edição final ali onde é que termina, a gente tem uma Moira lendo os como é que fala? Os diários da Cina, um olhar dizendo que ela não confia em Xavier e Magneto.
Ó, pra quem não leu, a gente precisa dar uma contextualizada do que a gente tá reclamando da Moira, se foi realmente brusco ou não, o que que ela fez. Em X-Lives of Wolverine, aliás, X-Deaths of Wolverine, a gente tem um Wolverine do futuro, se eu não me engano é 1000 anos no futuro, se vocês me corrijam se eu estiver errado. É num futuro onde os mutantes estão perdendo a batalha contra a evolução e a falange tá assimilando todo mundo. A última esperança é o Wolverine conseguir voltar no tempo e descobrir o que foi que deu errado para que a falange começasse a ganhar essa batalha de evolução. E aí descobre que o que aconteceu foi que a Moira ajudou eles. Como a Moira ajudou a falange, eles conseguiram assimilar os mutantes e vencer a batalha. Então tem esse Wolverine do futuro, chamado Wolverine Ômega. Ele volta pro passado, no caso o presente de Krakoa, pra tentar matar a Moira. E aí a HQ é basicamente a Moira tentando sobreviver, fugindo da Mística e do Wolverine, enquanto o Wolverine tenta matar ela pra que tudo fique bem com os mutantes. Nesse processo, a Moira começa a se mostrar muito mais escrota do que a gente achava ela em Inferno. Em Inferno a gente pelo menos acreditava que ela, tipo, tava fazendo ali com uma culpa, a gente entendeu que ela tava tentando, ela fez tudo que ela podia, e aí curar os mutantes era uma solução. Só que os diálogos de X-Deaths mostram que ela tava sendo muito mais escrota do que aparentava. E aí é onde os meninos estão aí debatendo sobre se essa mudança foi muito brusca ou não.
É aquele mesmo da Tula. Surtei, galera! Surtei! Surtei mesmo!
Sabe o pior? Eu acho que não deu tempo nem respirar depois do Inferno. Por quê? A gente tem, do nada, a mulher que é mais importante na história, que é tirada os poderes dela, que tenta dar aquela treta no final do Inferno. E assim, não existe um vamos conversar, não existe um... Entendeu? Esse tipo, escurracharam ela. Não tem nenhuma ligação do conselho de Krakoa com ela depois disso. Tudo se resolve, a única coisa que tem é um diálogo dela e do Xavier. Vocês estão entendendo? Tipo, do nada a mulher é mais importante, do outro ela tá fugindo, escorraçada, sem ter diálogo, sem tentar resolver a situação com nenhuma complexidade, só tipo ação desenfreada, atrás de ação desenfreada, sem desenvolvimento. Foi isso que eu achei.
É bizarro que se você parar pra pensar, o conselho de Krakoa reuniu depois de expulsar ela.
Sim. Eles se fecharam realmente, sabe?
Eu acho que resume tudo isso aí é a clara troca de escritor. O Hickman, ele tinha uma escrita bem metódica, bem detalhada sobre os personagens. E o Percy Benjamin, como não lembro o nome dele.
Benjamin Percy.
Ele é um escritor de ação. É tipo você tirar, sei lá... Vou exagerar muito aqui, mas é tipo você tirar o, sei lá, o Scorsese de um filme na sequência e você colocar o Michael Bay. É basicamente isso.
Mas assim, deixa eu só apontar que a Moira foi expulsa ainda em Inferno. É escrito do
Não,
Rick,
eu né? sei. Eu tô falando assim, até em Inferno, na última edição de Inferno, eu conseguia ver uma personagem muito complexa e muito multifacetada e muito palpável, as dúvidas e as questões que ela trazia. E a impressão que eu tenho nessa X-Deaths, X-Lives, é que ela virou uma maníaca e eles jogaram tudo pra cima e falaram, é a vilã e é isso aí, e acabou.
Eu concordo.
Pra mim não teve uma transição natural daquela Moira de Inferno e pra essa Moira que escreveram em X-Lives, que é muito rasa, muito óbvia. Então, pra mim, é uma decaíram demais, assim, escrita. Talvez mudem isso depois, né?
Depois que a merda já tá feita, que ela já tá...
Mas espero que mudem. Mas se não mudar, né? Fazer o quê?
Eu diria que até Inferno eu passava pano pra ela. Eu juro pra vocês que eu passava pano pra ela, porque, tipo, a mulher se... Acho que já até falei no podcast anterior, mas, tipo, a mulher se fudeu 10 vidas tentando salvar eles, tá ligado? Tipo, na vida que deu certo, voltaram no tempo, ela nem sabe que deu certo. Ela nem sabe que deu certo. E aí, era a única solução que tinha pra manter, tipo, uma população viva, que ia ser exterminada, quando eu digo exterminada de vida. E a única solução que ela tinha era, tipo, e era uma solução não letal, sabe? Era você acabar com espécies sem matar as pessoas. E você entendia os motivos dela pra ela fazer isso. Você ficava com raiva e ficava, mas você entendia o motivo dela. E daí, do nada, a mulher despirocada, sabe? Querendo matar todo mundo.
Não, mas ela só fica assim depois que a Mística começa a matar ela, ué. Porque depois que a Mística vai atrasar ela no hospital, que ela faz, quer saber uma coisa? Foda-se vocês.
É, então, essa, tem essa parte também, que tem os diálogos dela falando muito isso. Ah, eu me matei pra salvar vocês, eu era a heroína de vocês, a cultura de vocês só tá dando certo, porque pelas coisas que eu fiz, e aí vocês estão tentando me matar.
A Jennifer Lawrence falando com os fãs.
Ela basicamente repegou toda a repressão que ela sentiu, né? E com a Misty caçando ela, ela ficou putaça e decidiu assim, sabe uma coisa? Morte pra vocês também aí.
E assim também, ela não foi muito bem tratada no geral, né? Arrancaram o braço.
Foi.
Tem uma coisa que vocês ainda não falaram e que eu acho de extrema importância. O problema é que de Inferno até essa HQ tem um curto período de tempo e coisas são resolvidas de uma maneira banal. Por exemplo, quando Moira é expulsa de Krakoa, o Cifra coloca...
Eduardo, seu áudio parou.
Não, eu tô pensando na palavra.
Um rastreador.
Isso, pra que sempre soubessem onde ela tá e pra que ela não armasse nada contra os mutantes e tal. Aí parece ser uma super estratégia. Só que a Moira facilmente consegue se livrar disso. Tem um braço consciente e ela consegue arrancar. Sabe? Extremamente bobo. Aí, a Mística não pôde matar ela. Aí corta pra 2 dias depois a Mística quase matando ela, sabe? Então pra que tudo isso?
Sim, é isso.
Essa sim eu concordo que são mudanças por causa de roteirista. Porque, tipo assim, se a Mística já ia matar ela, ou ia matar dentro, ou ia matar fora de Krakoa, matasse. Não faz o menor sentido ela não ter matado por causa do Cifra, sendo que ela ia matar depois. Matar o humano dentro ou fora de Krakoa não faz a menor diferença.
A gente pode comentar sobre esse encontro dela com a Mística? Porque é uma parte que eu gostei de ler, sinceramente. Apesar de eu estar achando aqui sem sentido.
Uma coisa que eu antes... que eu preciso apontar, que a gente não citou ainda, é que a Moira, além dela tá morrendo por causa da... ela quase morrer por causa do Wolverine que tá perseguindo, por causa da Mística que tá atrás dela, ela descobre que ela tá com câncer em fase terminal.
Não, e que provavelmente foi por causa do... não sei se é por causa de Krakoa ou por causa do braço que bota nela.
Não, é porque ela tava... o que acontece? O espaço que Moira ficava, ou não, lugar de Krakoa, ele é um lugar cancerígeno. E Moira tava respirando naquele lugar constantemente.
Véi.
Mas assim, pelo que ela fala, ela dá a entender que eles colocaram lá ela de propósito.
Sim, sim.
Então, tipo assim, era eles tentando matar ela de qualquer jeito.
É uma mulher que deu contra a paz, não contra povo.
Se vocês lembrarem, o Cifra comenta com Xavier e com Fera que o não lugar, né, é um local, como é que fala, é uma área não totalmente estudada de Krakoa. Mas eles sabem ali que é uma parte que Krakoa meio que rejeita, sabe? Ela espelha aquilo dele. É um câncer, literalmente. Então, viver naquele ambiente, de fato, pode ser ali um... como é que fala? Maléfico, né? Pra saúde da pessoa.
E aí, sim, tem esse encontro da Mística com a Moira.
Que é ótimo.
Realmente. Tem algumas partes da HQ que eu gostei bastante de ver. Mas por que exatamente você gostou, Zord?
Eu achei a ação muito construída, embora eu só tenha pensado o que a metida da Valkyria tá fazendo aqui.
É porque a HQ dela, da Valkyria, ela já trabalhava no hospital.
Tá, o que acontece, então? A Moira descobre que tá doente e ela vai atrás de um médico. Quem que é esse médico? É a Jane Foster. A Jane Foster atualmente é Valkyria. Então ela tá consultando com a Jane Foster. Aí ela até fala que ela queria as pílulas de Krakoa, só que ela não pode pegar porque foi expulsa de lá. Ela não explica exatamente o que aconteceu. E aí tem um momento que a Jane sai da sala e vem outra enfermeira, que é a Mística disfarçada. E aí começa a Mística a tentar matar ela. Aí depois do nada, volta a Jane como Valkyria, aí a Moira foge, pula a janela. Aí tem uma cena muito Dias de um Futuro Esquecido, que é a Mística atirando nela.
Sim. Essa parte da ação ficou bem legal mesmo. Realmente ficou bem legal de ler.
E aí depois disso, a Moira percebe que ela não tá sendo perseguida somente pela Mística. Também tem outras pessoas interessadas nela. Até porque quando ela caiu, isso saiu na TV. Exatamente igual o Dias de um Futuro Esquecido. Então Moira percebe que ela tem que adotar uma outra identidade. Que é hora de mudanças. Ela pinta o cabelo. arranca o braço.
Que mudanças são essas?
Me lembrou a personagem de Garota Exemplar.
Sim.
A maníaca fugindo e matando o povo, e, enfim.
Aí, pra piorar, né, tem um Wolverine Ômega atrasado também. Então, tipo, tem três ali, agências diferentes, entre aspas, né? É, atrás da Moira. Como é que a pessoa endoida desse jeito, bicho? Como é que não despiroca de vez?
Aliás, antes do Wolverine ir atrás da Moira, ele tem um objetivo principal, primeiro. Que é matar o cientista, que é o Arnab Chakladar, eu acho é o nome dele. Eu não sei pronunciar, me perdoem. Mas ele é um cientista, ele é tipo o Elon Musk daquela época ali.
É não, amigo. O Elon Musk é aquele que tá na lua de Araco.
De X-Men.
É. Ah, é verdade.
Esse aí é o Michael Zuckerberg.
O Mark Zuckerberg não é branco.
Enfim, o Wolverine vai lá tentar matar ele, porque de alguma forma ele sabe que esse cara contribuiu com a Moira no futuro para que os mutantes perdessem e tudo mais, então ele tem que matar esse cara primeiro. Só que aí a Moira também sabe disso e vai lá pedir ajuda para ele. E aliás, nessa cena, depois que a Moira já teve um encontro com ele e tudo mais, tem uma cena que eu acho bem legal, inclusive. Que é o Wolverine Ômega usando a garra dele de uma forma bem diferente. Vocês lembram como foi?
Qual cena é essa?
Enfiando no nariz do cara?
Sim, ele usa a falange pra ver onde exatamente tá a memória do cara, no cérebro do cara, pra enfiar a garra do cara pelo nariz e ferir o cérebro do cara o suficiente pra não matar, mas pra poder apagar as memórias dele.
Eu amo que o Felipe colocou, tipo, ai, a Moira sabendo disso também vai atrás dele. Escondendo que a Moira sequestrou o cara.
Verdade.
Ah, mas é que assim, ele ajuda ela no final das contas, então ele não se sentiu muito ofendido.
Eu não sei se eu achei um pouco forçado. É porque, tipo assim, a Moira, quando ela foge, ela já tá pensando o quê? Em se aliar. Ela tá assim, já que eu não consegui trazer e ninguém quer vir comigo pro lado da salvação, eu vou me juntar com quem tá ganhando e o resto que se exploda.
Se eu falar, vem Krakoa, o público não vem comigo.
Sim. E aí, o que acontece? Ela já maquinando na cabeça dela, quando ela vê que tem um Wolverine do futuro com a falange tentando matar ela, ela já pensa o quê? Então, meu plano de se juntar com as máquinas vai dar certo, né? Porque vieram do futuro tentar me matar. Se vieram do futuro tentar me matar é porque eu dei certo. E daí ela já presume isso e sequestra o cara pra poder arquitetar os planos dela. E assim, tem uma coisa muito importante que o cara faz, que ele é basicamente o cérebro de Krakoa versão humana, versão inteligência artificial.
Ele explica, né, que o aparelho, o chip dele chamado Epifania, consegue baixar todos os dados da mente humana, como se fosse um backup mesmo, igual o backup dos mutantes em Krakoa, do cérebro, né, e jogar isso na nuvem. E com essa tecnologia, você pode colocar esse backup, sei lá, em um corpo robótico, né? E então obter vida eterna. Basicamente é uma forma ali de expansão igual a Sentinela Ômega faz. Tanto é que tem uma parte em Potência CX, onde o Hickman destrincha ali os passos até você se tornar uma Sentinela Ômega. E ele fala que tem dois momentos distintos, né? Que é onde você ou coloca sua consciência em um corpo robótico, ou você coloca robôs, né, nanotecnologia, em um corpo humanoide. E tem, tipo, essa variação aí no que a Moira faz, no caso, né? Que é o que ela pega a mente dela e coloca no robô. Ou seja, ela tá no caminho para se tornar uma Sentinela Ômega.
É, falando em Wolverine do futuro, eu acho bom até a gente explicar aqui, porque assim, a gente agora tá com várias linhas temporais. Inclusive, a Marvel mexer no tempo é uma coisa que me dá nos nervos. E do nada, tipo assim, a gente já tinha as 10 vidas da Moira. Do nada a gente descobriu o quê? Basicamente a gente tem dois futuros. A gente tá na 10ª vida da Moira e a gente tem dois futuros alternativos dessa vida da Moira. Uma vida que deu certo e aí a Sentinela Ômega voltou no tempo pra impedir que os mutantes destruíssem as máquinas e os seres humanos e virassem soberanos do universo. E a gente tem a outro futuro alternativo que deu tudo errado, que é a que os humanos e as máquinas venceram e a humanidade vai se unir à falange e daí o Wolverine que voltou no tempo. Então a gente meio que tem, na 10ª vida da Moira, a gente tem meio que dois dias de futuro esquecido acontecendo com duas Kitty Prides, dois agentes Kitty Prides que voltaram no tempo para tentar impedir seus respectivos futuros. E a gente não sabe onde é que isso vai parar. Mas é revelado que esse Wolverine que veio do futuro, é explicado porque ele tá com a falange. Existe esse futuro, ele no mil anos, mil anos à frente do presente. Ele é muito semelhante à sexta vida da Moira, que na sexta vida, para quem não lembra, só sobrou ela e o Wolverine de mutantes no mundo. Eles estão no zoológico, como as últimas espécies de mutantes, enquanto a humanidade evoluiu tecnologicamente. E aí, antes deles, dos humanos se juntarem com a Falange, o Wolverine mata a Moira e dá o reboot no universo. Nesse caso, a gente tem a mesma situação do Wolverine no zoológico, só que a Moira não está com ele lá como espécie mutante, mas ela está como um humano infectada pela Falange, que vai se unir à Falange e o Wolverine consegue voltar no tempo antes que isso aconteça. E daí, assim, eu acho que tá uma coisa muito banalizada, sabe? Viajar no tempo. Tipo, parece uma coisa tão fácil, ainda mais depois dessa, né? Porque a gente tá falando só de X-Death. Se a gente pegar X-Lives, o caldo engrossa mais ainda em relação à viagem no tempo. Mas eu acho que tá uma coisa muito banalizada, porque, assim, de repente, são situações gravíssimas que não são tão exploradas, são resolvidas assim, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, você ficar voltando, 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 e você fica, tipo, como é que se constrói uma narrativa assim, quando é tão fácil sair voltando no tempo para mudar as coisas, sabe?
Você mencionou esse rolê do Wolverine matar a Moira primeiro, e aí dessa segunda vez tem o um paralelo que tem a mesma cena, só que ao invés do Wolverine perfurar a Moira, é a Moira que perfura o Wolverine, né?
Eu amei, isso eu amei, de verdade.
Só que a ideia é o Wolverine não morre, ele fica vivo, arranca do olho dele uma semente de voltar no tempo. Falando assim, parece bem mais patético do que o Alisson tá reclamando, mas até que faz sentido lá.
Eu achei patético, eu achei patético. Tipo assim,
Do jeito que eu tô falando, parece ainda mais.
entendi. A explicação do Forge é ótima, né? Tipo, se Krakoa faz os portais que você consegue se transportar no espaço, ela também consegue fazer o transporte no tempo. Eu, porra!
Assim, né?
Krakoa
Parabéns!
Ex Machina.
Sim.
É, ele fala que ele usa a mesma tecnologia orgânica que permite eles viajar pelo espaço, permite eles viajar pelo tempo. E é isso. Enfim, aí ele pega essa semente no olho que eles tinham colocado previamente, obviamente, que faz voltar no tempo, e aí ele consegue voltar tudo mais para matar a Moira.
E acho que a gente já chega no ápice do final da série, que é o que acontece. A Moira diz assim: eu vou voltar pra Krakoa e vou tocar fogo naquela merda. E aí ela faz uma coisa assim que eu achei absurdo, minha gente. Tudo bem que os mutantes estão ressuscitando e ela usa isso como parâmetro, mas o Banshee era namorado dela, companheiros de vida, passaram muito tempo juntos, parceiros e tal, e ela simplesmente mata eles, esfola o cara pra pegar a pele dele e atravessar o portal.
É aí que eu acho que me vem o maior problema, assim, a coisa que mais me dá incômodo nessa HQ. Quando ela mata o Banshee, pra mim, morre a Moira, sabe? A Moira que era a aliada dos mutantes, a Moira que a gente lê há muitos anos ajudando os mutantes.
Sim.
A Moira era o S da sigla GLS.
Sim.
E aí ela simplesmente, tipo, não, a Moira que a gente conhece há muito tempo não é mais. Ela é mais escrota.
Um requinte de crueldade.
Exato, ela é muito cruel com ele. Ela faz ele levar ela pra Krakoa e mata ele, tipo, de um jeito muito escroto, assim. Tipo, ela mata ele por trás e tudo mais. Ah, que raiva.
Ah, já que tu vai reviver, eu vou arrancar tua pele. Vou fazer uma máscara bem linda. Eu acho que das cinco adições, a última foi a que eu mais gostei. Talvez tenha sido a única que eu gostei. Porque tem umas cenas legais. Eu gosto do desfecho, eu gosto como termina, mas eu queria citar o momento que eles refazem a cena do primeiro encontro da Moira com Xavier.
Ah, essa cena dela toda sangrando lá, né?
Sim, porque o que acontece? Ela volta pra Krakoa, tem uma luta fodida lá, e o Wolverine acaba esfaqueando aquela cretina. E aí, ressignificaram o fato dela construir o sonho de Krakoa junto, e ela simplesmente chega pro Charles e diz: vai se fuder. Vai se fuder você, vai se fuder seu sonho. Meu maior arrependimento da minha vida foi ter conhecido você e eu não vou deixar você ganhar. E tipo, ela morrendo, dizendo que vai se vingar e tudo mais.
Seu traíra,
E sim, seu traidor, é verdade.
seu covarde. Seu traidor. Queria nunca ter te conhecido.
Sim. Pensa no rancor da mulher. Antes dessa cena acontecer, acontece uma que eu acho legal. Embora o Alisson tenha passado ela batido, pelo jeito ignorou completamente.
Sim.
Que é a luta do Wolverine com os filhos. Eu gosto bastante daquela cena.
Nossa, é muito boa. Ela é boa demais. Porque, tipo, tem certos momentos... Eu vou te interromper já aqui, Felipe. Mas tem certos momentos mesmo que a Gabi sobe em cima do Wolverine. Instante aquela cena do Logan, onde a X-23 sobe em cima do Wolverine também pra atacar, sabe? O Percy foi muito perspicaz aqui, pegar várias cenas dos filmes e reproduzir na HQ. O Percy não, né? Foi o Vicente, né? O Vincent. Acho que é o Vincent que fala, não lembro.
E eu gosto dessa cena também porque ela é bem cinematográfica. Eu falo no sentido de diálogo, de aproximação, assim, de relacionamento bem legal, assim. Tipo, o Wolverine implorando pro corpo dele, ele tentando controlar o máximo possível pra não ser controlado ali. Aliás, deixa eu citar um pouco antes, voltar um pouco no tempo. O que que acontece? A Moira invade, ela vai lá, invade Krakoa com a ajuda do Banshee, invade o laboratório do Forge.
Vira uma barata.
Antes dela virar uma barata, ela rouba a arma do Forge de apagar o GNX. Aí o que que ela faz? Ela atira no Wolverine, tira os poderes do Wolverine, e o Wolverine, sem os poderes, começa a ser dominado pela Falange. Como ele não tem mais o fator de cura, ele começa a ser assimilado, e aí ele vira completamente esse Wolverine Ômega, só que do mal, e aí passa os filhos dele a tentar lutar contra ele. Então, o Daken, a Gabi, que eu não sei como vai ser o nome dela em português, mas é Scout, não sei se vai ser farejadora, não sei o que vai ser, mas sei lá, tipo, perseguidora, rastreadora, alguma coisa assim. E a X-23, né, a nova Wolverine, ficam lá lutando contra ele. Eles passam ali um tempão lutando contra ele, tentando controlar ele e tudo mais. E aí a gente vê essa cena dele tentando segurar o máximo que ele pode a infecção pra não ferir os filhos e tudo mais. É bem legal. E aí no final vem o Wolverine do presente mesmo, o Wolverine, pra lutar contra ele mesmo. E aí é que acontece dele matar a Moira.
O Alisson elogiou o final, né, mas eu acho que o começo é mais legal do que o final. Eu acho que o final é, tipo, temos que correr com isso em poucas edições, e é por isso que tem a mudança abrupta da Moira, e também, só que também acontece umas coisas muito aleatórias, sabe, não é nível os Kaiju de Julgamento do Magneto, mas é quase. Do nada, a Moira vira um Megazord de Krakoa, aí ela sequestra a Sina, aí não sei o quê.
Amigo, eu falo que eu gostei, assim, sabendo que tudo foi uma merda pra mim, a maneira que foi desenrolada. Tipo, eu gosto mais da Usma, porque eu gosto de como acabou. Lembra também que ela tira os poderes do Forge, né? Que eu não sei nem o que fazer com isso depois.
Não fizeram nada, porque o Forge voltou depois na HQ, ele passou pelo Calvário.
Ah, tá,
recuperou
bom,
os poderes.
Porque, tipo assim, ah, tirou os poderes, que adianta? Mata ele e volta, qualquer coisa, mesmo que ele não passasse pelo Calvário.
É isso.
Ela toda lá. Agora você vai saber o que, que é passar por isso.
Caguei.
Ele fala, tá bom.
Meu amor, você esqueceu onde você tá.
Tem um momento na HQ que eu não gosto muito. Porque, tipo, a Sábia, ela acaba desenvolvendo ali o conhecimento tanto da X-Life quanto da X-Death. Então, ela sabe o que vai acontecer nas duas HQs. E na X-Life ou na X-Death, tem um momento onde ela vai hackear a espada cérebro, né? Que eles conquistam de volta em X-Life. E a Sábia usa essa espada para hackear a Falange, que é um nada mais nada menos um computador vivo. E a Sábia é também um computador vivo. E ela usa essas habilidades dela para poder hackear a Falange. E eu pensei que nesse momento aqui a Sábia teria um momento assim mais de destaque ali de ação mesmo, porque ela ficou meio apagada, né?
É, então, o meu rolê é esse, porque, tipo assim, ele fala que ele pode sim dar um momento pra ela brilhar depois. O rolê é que nada impede que ele dê dois momentos pra ela. E aí, tipo assim, você pega ela levantando lá toda a boa zona, eu vou lá resolver isso. E no final, o que ela faz é entregar a espada pro Wolverine e resolver. Isso me incomoda muito.
É
me incomoda bastante também. Sim, ela tipo, ela fala, ah, eu vou lá, eu sou um computador vivo, eu vou hackear. Não, não vai. Não vai não, amor.
Engraçado, tem até uma frase dela mesma fala aqui no final da HQ, né, que é tipo, ela tava discutindo com o Fera, que as ideias dela são muito boas e o Fera não a parabeniza por isso, a não complementa. Aí tipo, ele fala, né, você ignorou minhas contribuições, Fera. Deixando o ego de lado, eu gostei de trabalhar com você. E tipo, aqui é quase uma autocrítica, né, digamos assim. Porque nas duas...
É que assim, né, apontar que o Fera é escroto, todo mundo tinha que apontar mesmo, pra ver se ele parava de ser escroto. Ah, outra coisa que eu queria mencionar também é sobre as mortes dos mutantes. E como eles morreram no futuro. Vocês lembram que citou a morte de alguns?
Você fala dos filhos do Wolverine, não?
Não só dos filhos. Fala que a Jean Grey morreu. Que ela morreu... Eles falam que... Na HQ fala que como ela é uma arma nuclear mental, então eles tinham que matar ela primeiro. Então, se eu não me engano, é a Falange promete ao Gordius George que não vai matar ele.
Ah, isso foi em X-Live, né?
Não, X-Devs.
Ah, foi nas páginas formativas, né?
É, nas páginas pretas. E aí naquelas páginas pretas fala que eles têm que matar a Jean Grey primeiro, porque como ela é uma arma nuclear mental, era ideal que matasse ela primeiro. Então eles fazem lá o Gordius George envenenar ela e matam ela. Depois o Noturno foge teleportando, mas ele acaba envelhecendo. Tipo, vai passando os anos, ele vai ficando velho e ele fica com catarata. E aí ele envelhece, não tem pra onde, não sabe pra onde tá teleportando e acaba capturado pelos sentinelas, é morto. E o Magneto, ele é atacado por uma força tecno-orgânica lançada nele, com uma nuvem de robozinhos lá que entram no pulmão dele e eles se expandem.
De dentro pra fora.
Isso. Mas a parte mais importante que é a que eu queria chegar é que quando a rede de berços de Krakoa foi invadida por um vírus lá, pela, se eu não me engano, até pela Falange, o professor Xavier entra em colapso. E aí o capacete do cérebro não serve mais como amplificador de poder, mas vira uma prisão na mente dele. E a Moira, em si, outro momento, eu ia falar isso, porque é outro momento que mostra que ela virou muito escrota. Porque a Moira insistiu pra acabar com a vida dele ela mesma. Então ela mantém ele preso por um tempo e fica lá cantando uma música folclórica escocesa. E, tipo, depois ela vai e mata ele. Enquanto beija ele, ela beija os lábios dele, mata ele e depois coloca o corpo dele pra ser exposto num pique até os ossos apodrecer. Tipo assim, amada.
A pior parte foi ela ter cantado o álbum Folklore da Taylor Swift pra ele. Tortura pior não existe.
Moço, não, peraí. Agora que eu tô lembrando desse negócio aqui, a Moira simplesmente aprisionou a mente do Xavier. Deixou a mente dele se fuder lá dentro do capacete, ela abraçou ele, com o corpo já, como é que fala, em coma, né? Ela abraçou ele, começou a beijar ele, pegou a facada, começou a dar várias facadas do coração, das costas pro coração.
Onde é isso, gente?
Não é várias facadas, ela dá uma só. Ela fala que é uma facada direto no
coração.
No coração. É na tela preta, na página preta.
Aí ela simplesmente joga o corpo nas pedras.
Fala lá que ela pressionou seus lábios contra os ossos dele enquanto enfiava uma faca em sua caixa torácica, acertando seu coração. Seu corpo foi exposto em um pique até os ossos apodrecerem.
É porque na versão traduzida aqui eles colocaram várias facadas. Aí a mulher sádica, já não bastasse arrancar a pele do ex-namorado, ex-marido. Ela literalmente fez a festa com os ex, né? Com Xavier, com Banshee.
Meu Deus, é mesmo. Ela é uma matadora de maridos.
Ah, é. Agora, assim, né? Nós comentamos isso em Inferno. Comentamos isso em Julgamento do Magneto. E também vamos comentar aqui agora. Moira não teve um momento sequer com o filho dela. O Kevin, né? O Proteus.
Meu Deus, ela morreu e não teve um momento com o filho.
Não, o pior, todo mundo sabe que ela voltou, só que ela ainda não. Saiu até na mídia, que a mídia não, né? Saiu nos nos departamentos, né, do governo e tal, e ela tava viva.
Saiu no Fofocalizando, o Léo Dias e a Cleis Flores falando que a Moira não foi visitar o filho.
Saiu até na Choquei.
E ele não sabe disso, mas tipo assim, realmente é decepcionante um pouquinho ali, viu?
E a gente fala do final, que é a Moira voltando dos mortos. Vocês gostaram?
Não. Essa cena foi foda, eu admito.
É, né?
Lembra bem aqueles filmes de terror, bicho?
O rolê é que assim, eu gosto da cena. Como você disse, parece um filme de terror. Eu gosto da cena, como ela é desenhada e tudo mais. Eu não gosto do rolê dela, da Moira, voltar como robô, como vilã robô, meio sentinela, meio android. Não gosto disso.
Eu só não sei dizer o quanto disso vai continuar. Porque se você... Não sei se você viu a prévia da HQ que passou recentemente, a Julgamento do Magneto, ela tá com o rosto... Ou, julgamento, dia do julgamento, ela tá com o rosto humanoide ainda, sem essa parte mecânica. Talvez seja só uma máscara, não sei. Porque quando ela voltou bem robótica mesmo. Quase um android.
Alisson, o que você achou da volta da Moira?
Então, eu gostei. Eu gostei bastante. Eu gostei porque já tinha deixado essa brecha quando ela se encontrou com o Mark Zuckerberg, que tinha um corpo lá, humanoide. Eu gostei do fato de que ela basicamente replicou os protocolos de Krakoa, versão robô, e o discurso dela, tipo assim, né? Eu sou mais que um ser humano, agora eu sou a pura inteligência. De fato, tirar a inteligência dela e jogar dentro da máquina.
Corta pro Sinistro em Immortal X-Men. A Moira é tão burra, o cientista burra.
Sim. O machismo, meu pai. Mas eu acho interessante pontuar que a gente pensou, tem um futuro da Sentinela Ômega que deu tudo certo, tem um futuro do Wolverine Ômega que deu tudo errado. E aí a gente pensa, agora a gente tá num canto que não vai pra nenhum canto nem pra outro. Só que, tipo, a Moira voltar, e como robô, ainda deixa em aberto pra, tipo, esse futuro maligno do Wolverine Ômega acontecer. Porque naquela realidade, todo mundo pensou que a Moira tava morta. E aí eles só descobrem que a Moira tava viva e foi a Moira e mais ninguém. No final, quando já tá, tipo, 1000 anos depois que o Wolverine descobre isso. Se encaixa perfeitamente com o fato de que, tipo, ela tá viva agora, ninguém sabe mais.
Faz sentido.
Ou seja, não foi impedido esse futuro. Por mais que, tipo assim, a gente sabe que não vai bater nele, né? Mas, agora eu não vou mentir, que, tipo assim, eu fiquei um pouco triste que quando ela volta como a robô assassina no final, meio que, tipo assim, a última pá de terra na personagem que a gente se acostumou.
Tinha um carinho, né? Tinha um carinho.
Exatamente. Era, tipo assim, agora não tem mais volta.
É o que eu tava reclamando bastante, assim, eu não gosto disso, de transformar ela numa super vilã e tudo mais. Enquanto ela ainda tava na parte de inferno, ainda ela podia, você ainda tinha a esperança de uma volta. Eu gosto de manter a Moira, talvez, no máximo, como uma anti-heroína. Mas aí, vilã... Não, vilã não gosto.
Tanto é que, tipo, os motivos dela eram super complexos, sabe? Tem uma complexidade por trás disso. E dava pra manter, ter toda uma questão, tipo assim, tá... Se você no lugar dela, o que é que você faria? Sabe? No sentido de... Entende? Tem uma complexidade. Agora não. Agora ela, tipo... Ela é fodida, ruim. Mau caráter.
Engraçado. É porque, tipo, ela fala pro Xavier que traiu ele, né? Ele traiu ela. Mas eu acho que é o contrário. Porque, tipo, se ela... Se partiu dela o primeiro pensamento de como é que fala? De querer curar os mutantes. Então ela que tava traindo... A mutualidade, sabe?
Sim, ela toda revoltada, tipo assim, vocês me traíram, vocês não sei o quê, eu salvei vocês. Mas minha filha, você tentou curar eles primeiro.
E não foi uma nem duas, foi três vezes. Porque ela recriou a cura em três vezes.
Vou passar pano pra ela, mas ela está no quê? Numa posição de que ela tentou várias vezes. Tipo assim, o erro dela foi, tipo assim, ela achar que ela tem essa decisão sem debater com ninguém, sabe? Do tipo, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que é melhor.
É uma decisão até foda demais pra ela tomar sozinha. Um genocídio, né, gente?
Mas é isso. A celebração da vida. Insiro o áudio de Mariah Carey cantando aqui agora.
Vale lembrar aqui, né, porque a Wanda deixou de ser a pretenda, né? se tornou a Redentor, a Redentora. E foi a Mística no final e, pô, a Moira no final e pegou o título da Wanda de Pretenda de Krakoa.
Exato. E, não, eu ia falar que é mais grave, mas não é mais grave não, que a Wanda matou 1 milhão de mutantes. Mas a Moira tá tentando matar todos, de certa forma, então talvez seja mais grave sim.
Eu vou só acrescentar aqui uma curiosidade, na verdade, que a gente não comentou tanto assim, sobre X-Lives, porém tem uma cena muito boa que quando eu li, eu gostei bastante, que é o feito da Jean, que ela tava auxiliando o Logan, né, na viagem mental junto com o Xavier, e enquanto o Logan fazia a viagem temporal, após ele finalizar o que ele tava fazendo, ela ia lá e lançava um pulso psíquico dentro da linha temporal que apagava a mente de todo mundo que ele teve contato, sabe? Pra impedir que houvesse resíduos da viagem mental dele. Tipo, alguma alteração
ali no passado. Terminal.
Exatamente. E tipo, ela fez isso várias e várias vezes. Eu achei isso muito foda, muito genial. Pena que a gente não teve uma demonstração assim visual da cena, né? Apenas uma descrição do que ela tava falando. Mas eu achei puro poder da parte dela.
Eu achei sem sentido, mas tudo bem.
E falando de X-Lives, é outra coisa. O que vocês acharam do Wolverine envolvido no parto do Xavier?
Não, não só no parto, né? Agora no parto, com um pai, com um avô dele, basicamente. Tá ligado? O relógio que o Wolverine tem foi o avô do Xavier que deu pra ele no barco, lá no
ar. Puta que pariu! Tipo, a gente tem um momento ali da própria Cassandra, né? Sendo consagrada ali, Nath morta. Tem o Xavier, o Logan cortando o laço. Como é que é o laço? Não, como é que é o.
O cordão umbilical.
O cordão umbilical e tal. Eu achei memorável a cena, sabe? Porque o Xavier e o Logan sempre teve essa troca ali de relação entre. Essa troca paterna de um pro outro, porque o Xavier, ele é mais novo que o Wolverine. Porém, o Xavier é mais paternal que o Wolverine, sabe? Boa parte dessa vivência paterna que o Logan tem, ele aprendeu com o Xavier. E a gente tem essa troca boa ali, eu acho muito interessante isso, bem, bem legal de aplicar.
Eu só não sei como é que eu me sinto com relação a enfiar o Wolverine em tudo.
Ô amigo, isso aí a gente devia ter acostumado.
É, talvez se não fosse os filmes, eu estaria um pouco mais sossegado.
É, eu acho que os filmes que forçaram tanto essa visão nossa, estragou um pouco, porém se a gente for pegar agora, o Wolverine tipo, dentro dessa era de Krakoa, eu acho até importante citar isso, a HQ do Wolverine tá sendo muito bem criticada, sabe, bem elogiada na verdade, tá vendendo bastante, a X-Live mesmo vendeu bastante, fez
foi elogiada?
Foi, você não viu as notas não?
Por quem? Ninguém sabe.
Tipo, as duas pegaram notas acima de 85, né, a porcentagem ali, então é uma nota bem alta pro HQ.
Meu Deus do céu.
E foram vários críticos, se não me engano, as duas edições finais de X-Live e X-Death pegaram recorde de venda, sabe? Não pegaram o reprint duas vezes, mas pegou recorde de venda. Então, tipo, foram HQs que realmente
amigo,
se destacaram.
Isso pra mim é dívida de jogo, porque só alguém ameaça. Só alguém ameaça quebrar suas pernas pra você dar uma nota 10 com essa história.
Foi a família do Benjamin Percy que fez as críticas, só isso mesmo.
E aí, tipo, tanto é que saiu a próxima HQ do Wolverine, né? Que seria com a Kamala Khan. E o nome da HQ em vez de ser Kamala Khan e os X-Men é Kamala Khan e Wolverine. Apesar de que a equipe vai ser dos X-Men.
Meu Deus, vão escorar tudo no Wolverine.
Opa, Fox de novo.
Deu certo, vamos colocar o Wolverine nos plots, sabe, pra desenvolver.
A Marvel descobrindo agora o que a Fox fez.
Mas então, eu acho que é isso, a gente meio que deu uma pincelada em tudo que dava pela HQ. A maioria aqui não gostou, eu não achei tão ruim. Assim, a HQ quanto vocês. Eu achei uma HQ ok, assim. Eu achei uma HQ morna.
Eu não achei ela um Julgamento Magneto.
Exato. Eu não gostei de Julgamento Magneto. É, essa eu achei ok. O problema é que prometeram ser a melhor HQ do Wolverine, a HQ do século, a HQ de não sei o que, e não entregaram nada disso.
Concordo. Ela foi abaixo das expectativas. Ela decepcionou. Mas tem umas coisinhas boas. E outras não tão boas, mas ok.
Exato. Mais alguma coisa pra acrescentar?
Não.
Não, eu acho que é só isso mesmo.
Então a gente vai se despedir por aqui. E você que tá escutando, se você gosta do nosso trabalho no Frequência Sentinela, no Universo X-Men, quer dar essa força pra gente, assina o nosso conteúdo no Spotify, dá aquele like nas nossas postagens, se possível comenta o que você achou do podcast ou das nossas matérias também. A gente faz um monte aí pra vocês lerem. Comenta no Twitter, Instagram e tudo mais. Se quiser dar sugestão de tema, manda feedback para frequenciasentinela@gmail.com. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Até mais.
Tchau, gente. Eu queria pedir aqui um minuto de silêncio para Moira, que nos deixou nessas últimas edições. Mentira, essa carta não merece, não. Tchau.
Isso que eu ia falar, não sei nem se ela merece esse respeito. Desgraçada.
Tchau, gente. A Moira morreu e meu interesse por ela também. É isso.
Triste.
Tchau, gente. E até a próxima.
Gente, é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Falou.
Tchau. X-Men.